Vamos começar nas telonas, vamos começar nos cinemas, Flávio. Tem um filme chegando aí, Chamas da Vingança?
Chamas da Vingança, mais uma adaptação do Stephen King, né? Stephen King, um dos autores de terror mais conhecidos, né? E mais adaptados para o cinema de todos os tempos. Esse filme ele já ganhou uma adaptação na década de 80, inclusive a protagonista do filme, né? Que é uma menininha de 11 anos, no filme da década de 80, era Drew Barrymore. Então ele já tem esse filme, é um filme um pouco questionável, que teve uns problemas de produção, essa primeira versão, inclusive era para ser o John Carpenter, né, o diretor de Halloween, mas ele acabou sendo demitido no meio da produção, mas já existe esse filme, e que é um filme ali mediano, né, e agora eles decidiram fazer essa nova versão, que é estrelado pelo Zac Efron, inclusive a menina até acaba sendo um pouco coadjuvante no filme, o Zac Efron ganha um pouco mais de espaço, ele interpreta o pai dela. E a história é dessa garota que ela tem poderes pirotécnicos. Então é poder de fogo, né? Pra ser mais simples pra galera, sim, ela tem poder de fogo. Quando ela fica com raiva, ela solta rajadas de fogo. Então os pais conseguem ensinar ela a controlar isso, mas quando ela completa 11 anos, os poderes perdem um pouco o controle. E aí ela passa a ser procurada por uma agência do governo. É uma espécie ali de X-Men, só que sem X-Men, né? Tem ali vários aspectos de X-Men, tem um pouco de história de super-herói, mas flerta também com um pouquinho de suspense, né? Não é exatamente um filme de terror, que é o que a gente esperaria ali do Stephen King, né? Tá mais para um filme de suspense com ação, mas o aspecto mais interessante, o filme tem recebido umas críticas mistas. Eu vou assistir ele hoje à noite, então amanhã eu posso dar mais detalhes do que eu achei do filme, mas o grande destaque até o momento, o que está todo mundo comentando, é a trilha sonora, que é composta pelo John Carpenter, né? O John Carpenter é diretor, ele há um tempo parou de dirigir e passou a se dedicar à trilha sonora, né? Ele fez a trilha sonora dos últimos Halloweens e agora ele volta para fazer a trilha sonora desse filme que ele deveria ter dirigido na década de 80. Então tem aí um ciclo interessante e a trilha sonora do filme tem sido o grande destaque. Mas é a dica aí para quem quiser ver um filme de ação com um pouquinho de suspense nesse final de semana.
Flávio, por que todo filme de terror tem que ter uma criança? Sempre uma menina, assim, aquela coisa aterrorizadora.
E por que eles têm que ir sempre para aquele lugar que a gente sabe que eles não deveriam ir?
Exatamente. A criança é algo tão adorável, né, Cacá? Mas eles arrumam as crianças em filmes de terror que dá medo em todo mundo. É uma coisa muito comum nos filmes de terror, né, Flávio?
Sim, é uma coisa muito comum. A gente até divide no site, às vezes a gente fala, né? Tem o filme de terror com criança e também tem um outro subgênero que tem crescido muito, que é o filme de terror com velho. E aí eles vão trocando, né? Às vezes eles escolhem umas crianças, às vezes eles fazem filme de terror com velho. Mas o gênero tem usado muito isso.
Deve ter alguma explicação psicológica aí do ser humano ter medo aí de algo ligado à infância e também aos idosos. Bom, Flávio, tá só nos cinemas por enquanto, né?
Esse tá só no cinema por enquanto, mas ele não deve demorar muito para chegar nos streamings, não. Principalmente por não ser um filme tão grande assim, né? Não é um Doutor Estranho da vida. Então, esses filmes eles estão com uma janela um pouco mais curta, né, para estrear. No streaming, eles não ficam tanto tempo no cinema, mas é uma dica aí para quem quiser assistir alguma coisa diferente, né?
Beleza, agora a gente sai então das salas de cinema, onde estreia aí Chamas da Vingança, para ir agora para os streamings. E o Flávio quer que eu gaste meu inglês aqui hoje, Cacá.
Vamos lá.
Tá tudo em inglês hoje aqui, o nome das séries. A gente começa aqui pela Netflix, que tem a série Love, Death and Robots.
Ah, gostei.
Pô, tão fácil traduzir
mandou,
isso aqui,
mandou bem, Flávio. Mandou bem. Você sabe, você manja do inglês, Leandro.
Pois é, Flávio. Mas essa aqui era fácil de traduzir, não dá pra ser amor, morte, robôs? Precisa ser em inglês.
Exato,
assim?
É a terceira temporada, é uma série já queridinha aí da Netflix, que é uma série antológica de animação. Essa é a terceira temporada e são todos sempre episódios independentes, com histórias completamente separadas. Essa quebra um pouco com isso, porque tem um episódio que é uma continuação de um episódio que viralizou da primeira temporada, mas ainda assim são histórias independentes que você pode assistir na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. E a ideia aqui, essa série ela é criada pelo David Fincher, diretor aí de Mank, de Clube da Luta, e que vem fazendo várias coisas com a Netflix, junto com o Tim Miller, que é o diretor do primeiro Deadpool. Eles reuniram vários estúdios de animação e deram ideias na mão de pessoas completamente diferentes. Então eles criam histórias de animação com estilos diferentes, propostas diferentes, e a única regra é que ela sempre tem que conter as três coisas do nome. Então ela tem robôs, tem amor e tem morte. Então, às vezes mais uns do que outros, mas a ideia é criar histórias com isso, e são histórias muito curtinhas, né? Inclusive, para quem tiver com muita pressa, né? A série chega amanhã, os 9 episódios dessa temporada, mas para quem tiver com muita pressa, no canal americano da Netflix, eles já liberaram um dos episódios, e ele tem 10 minutos. Então é mais ou menos essa média, tipo, o maior episódio de todas as temporadas tem 15 minutos, e tem episódio de 5, 6 minutos, então são curtas de animação, muito rápido de assistir e muito divertido.
Pra quem tá com mais pressa, né? Tem gente que às vezes não gosta de ver série por conta do tamanho. Tô vendo aqui que você tava falando, né? Os episódios são realmente bem pequenininhos. Você falou que é uma antologia. Os episódios, eles não têm relação entre si, Flávio?
Não. É só nessa temporada que eles acabaram fazendo uma continuação de um episódio da primeira temporada. Mas que é o que tudo indica, pode ser assistido separadamente. Você não é obrigado a ter assistido o episódio anterior. Talvez, né, seja legal assistir, mas não é obrigatório. E aí, como são episódios separados também, você pode ir lá na primeira temporada assistir só esse e já voltar para a terceira. A ordem dos fatores não altera o resultado nesse caso.
Agora, é animação, mas não é para o público infantil, né?
Não, exato. Como eu falei, né, a ideia é ter amor, morte e robôs. Então, só o fato de ter o aspecto morte... Já deixa claro que não necessariamente é para criança. Tem alguns episódios que brincam um pouco com o terror, tem alguns episódios que são mais sangrentos. Inclusive, essa temporada tem um episódio que é uma invasão zumbi em miniatura. Então, eles brincam com esses estilos, não é necessariamente para criança, exatamente por isso.
Beleza, essa aí está na Netflix. E agora a gente chega na Amazon Prime Video. Outro inglês aqui, ó, Night Sky. Essa é mais fácil de falar.
A culpa não é minha, em minha defesa, né? A Amazon lançou a série com o nome em inglês. Eu sou obrigado a colocar o nome em inglês.
Em sueco,
mas seria
nada
tipo
disso,
um céu noturno, se a gente fosse traduzir. E é mais uma série, a gente vem falando disso, né? Sobre séries com elencos estrelares. Essa é mais uma série com elenco estrelar. Ela é estrelada pelo J.K. Simmons, né? Que foi indicada ao Oscar esse ano. Fez o J.J. Jameson, né, em Homem-Aranha. É um ator muito conhecido, e pela Sissy Spacek, que fez a Carrie, naquele filme lá da década de 70, ela interpretou a Carrie. Então, são dois atores que já venceram o Oscar e que estão aqui chegando em uma série da Amazon, uma série que é uma mistura de romance com ficção científica. O roteirista deu uma entrevista explicando que ele baseou a série no casamento dos avós deles, que completaram 65 anos de casado, uma relação muito longa. Só que aqui ele adiciona, ele pega esse romance, que é esse casal de idosos, só que ele adiciona um detalhe de ficção científica. Então a história é a história desse casal de fazendeiros idosos, que eles descobrem um portal para outro planeta no quintal deles. E aí eles passam muito tempo tentando desvendar esse planeta, mas mantendo isso em segredo. Aí em dado momento chega um vizinho novo que começa a perturbar eles, e mexe um pouco com essa dinâmica, e a série vai partindo a partir desse ponto. E aí é claro que a gente não sabe. Inclusive o próprio ator, o J.K. Simmons, sugeriu numa entrevista que as pessoas não vejam o trailer. Que o trailer entrega coisas que seria mais interessante descobrir depois da série. Mas então é uma série que promete boas surpresas, pelo menos nessa leva nessa mistura, ele promete que a série vai entregar surpresas. A gente tem que confiar.
Agora não seria mais fácil trocar o trailer?
Tem spoiler no trailer, é isso, né?
Tem spoiler no trailer, então troca o trailer. Mas talvez fosse mais fácil, né?
Não é? Pois. Fica aí o questionamento.
Tá certo, então. Night Sky, né, mais uma aí que o Flávio traz pra gente, dessa vez na Amazon Prime Video. E Flávio, Cacá também quer falar um pouquinho aqui hoje.
Eu quero fazer uma homenagem aqui a um grande compositor do cinema, Vangelis, grego, que tem algumas das melhores. Ele ganhou o Oscar, inclusive, por Carruagens de Fogo, se não me engano. Mas tem duas de suas trilhas são espetaculares: Carruagens de Fogo e Blade Runner. A gente pediu aqui para separar. Vamos ouvir um trechinho antes de Carruagens de Fogo? Tem como? Vamos colocar aqui, Flávio, só para as pessoas lembrarem de quem se trata.
Olha só, agora tá todo mundo
Essa cena é sensacional. É na cena em que, para quem não viu o filme, trata-se de uma Olimpíada do início do século XX. E daí tem até uma brincadeira muito legal com um determinado momento em que esse barulho é feito pela pessoa que está baixando os bancos das arquibancadas. Essa música fez sucesso demais até. Eu fiquei meio cansado de ouvir essa música.
É toda Olimpíada, ou alguma paródia de Olimpíada. Sim, todo mundo sempre toca dessa isso. Música, né?
E ele fez. Tem a trilha toda muito bonita de Blade Runner, tem a música que marca Blade Runner, mas tem uma música que toca no meio de Blade Runner que eu acho que é muito legal, porque para quem não viu o filme. É um filme todo futurista, um tanto retrô. E ele conseguiu captar, eu acho, essa história de ser um filme retrofuturista com essa música aqui, porque é até meio curioso falar que essa música foi composta na década de 80. Coloca pra nós, por favor, Carol.
One more kiss, dear. One more song.
É um cara extremamente criativo, morreu aos 79 anos e fez também alguns trabalhos com rock progressivo, acho, se não me engano tocou com Yes. Enfim, uma pena, mas as pessoas deixam aí sua marca. Vangelis, compositor grego, grande compositor, nos deixou hoje. Uma homenagem aqui das pessoas que gostam não tanto quanto o Flávio de cinema, mas que tem ali também uma relação com música, né, Flávio? Enfim,
uma homenagem justa. O Vangelis, ele não fez tantos filmes grandes, né? Ele construiu uma carreira muito importante na música mesmo e fez alguns documentários durante a carreira, algumas séries. Inclusive, o último trabalho dele foi a trilha sonora de um podcast francês. Então, ele fez várias coisas, né? De filmes, não tem tantos filmes grandes, mas fica aí o marcado, né? Blade Runner e principalmente o Carruagem de Fogo. Carruagem de Fogo, que é aquele filme clássico de esporte.
Sim.
E que provavelmente a cena mais marcante do filme é justamente o fator que torna ela marcante é a trilha sonora, né? Exatamente essa música que você passou. Então, com certeza, a contribuição, as pessoas lembram de Carruagem de Fogo por conta do Vangelis, com certeza.
Muito legal.
Tá feita aí a homenagem. Vangelis, ele que morreu aos 79 anos, causa da morte não informada. Flávio, valeu aqui pelas suas dicas hoje. Como sempre, peço aqui para você deixar o endereço aí onde você, o Felipe, o pessoal todo deixa as críticas, né? Traz as dicas, orientações também aí na internet.
É só procurar por aodisseia.com. Já tem crítica de Chamas da Vingança, já tem texto sobre todas essas estreias e sobre outras estreias de outros serviços de streaming, né, que não dá pra gente falar de tudo. Então é só procurar lá, ou então procurar a gente nas redes sociais, é só também procurar a Odisseia no Facebook, no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, em todo lugar a gente tá.
Valeu então, Flávio, até semana que vem.
Até!